PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam bem-vindos à 37ª edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Já estamos quase a chegar ao final de agosto, o ano passa rápido e a volta à Espanha está ao rubro, terceira grande volta do ano e temos novamente a ação nas montanhas espanholas, mas também os sprints têm dado que falar. Com o regresso de Fábio Jakobsen às vitórias em grandes voltas, que bom vê-lo a voltar a triunfar num duelo que parece que marcará esta corrida entre ele, Fábio Jakobsen e Jasper Philipsen, até ao final da volta à Espanha, enquanto na classificação geral Primož Roglič vai sendo rei e senhor. Hoje comigo tenho o Tiago. Olá Tiago, seja muito bem-vindo.
Olá a todos, cumprimentos em casa.
Não vamos falar apenas da volta à Espanha, porque houve também a volta à França do futuro. Tiveste oportunidade de passar pelas nossas redes sociais e escrever sobre alguns dos nomes que mereceram destaque dessa participação na volta à França do futuro, o Tour d'Avenir. E também tivemos uma semana de muitos bons resultados para a seleção portuguesa de pista nos campeonatos da Europa de Júniores e Sub-23, que decorreram em Apeldoorn, na Holanda, e de onde Portugal trouxe dois títulos europeus e mais três medalhas. Tiago, mas vamos então começar pela Vuelta, até agora 9 etapas. Abriu logo com o contrarrelógio com Primož Roglič a tirar o pão da boca de Aramburu, que já estava a preparar-se para poder ser o primeiro líder da Vuelta, mas Roglič entrou a vencer. Segunda etapa para Philipsen. Terceira etapa, chegada a Picón Blanco, vitória de Rentaramay, que chegava assim à liderança da corrida, mas foi uma liderança um pouco azarada para o estónio, porque ele caiu nos dois dias seguintes. E se na etapa 4, quando venceu Fábio Jakobsen, Taramá ainda conseguiu manter a vantagem, na etapa 5 já não aconteceu a mesma coisa. Taramá perdia a liderança para Kenny Ellison e nesse dia Jasper Philipsen fazia a dobradinha. Etapa 6, chegada ao alto da montanha da Colera, e uma grande vitória de Magnus Cort, que resistiu ao canibal Primož Roglič, que estava a cheirar sangue. Quase alcançava o dinamarquês em cima da meta, mas o homem da AF Education resistiu até à linha de meta e deu assim a primeira vitória à equipa de Jonathan Walters em grandes voltas este ano. Etapa 7, chegada ao Balcão de Alicante, um belo teste de montanha que foi vencido por Michael Storer, uma etapa que fica marcada ainda assim pelo abandono de Alejandro Valverde depois de uma dura queda que o ciclista da Movistar sofreu. Todos podemos testemunhar o seu esforço para tentar voltar à corrida, mas que infelizmente não resultou. Nesse dia acabaria por abandonar também outro candidato à classificação geral, o Carty, o terceiro classificado do ano passado. A vitória seria para Michael Storer. Tivemos no sábado nova chegada ao sprint, com vitória de Fábio Jakobsen, e no domingo o primeiro grande teste de montanha, apesar de já terem havido outras etapas. No domingo, a primeira grande etapa, chegada ao Alto do Velefic, e vitória de Damiano Caruso depois de um grande solo, mais de 70 km sozinho na frente de corrida. E entre os favoritos, Henrique Mas e Primož Roglič foram os que chegaram na frente, numa etapa que marcou muitas diferenças entre os homens da classificação geral, e onde Mikel Landa tirou definitivamente o bilhete em relação à classificação geral. Perdeu mais de 5 minutos para o vencedor da etapa, o seu colega de equipa Caruso, 4 minutos para os restantes candidatos à classificação geral. Mas a Bahrain Vitórias segue na luta agora com Jack Hague. Quem também teve um dia menos bom foi a Egan Bernal, a ser apenas nono e a perder mais de um minuto para Roglic e Henrique Mas. Tiago, chegamos à Vuelta e é o mesmo filme dos últimos anos. Primoz Roglic parece dominar como bem quer e bem lhe apetece. Nos sprints é que parece haver uma guerra aberta entre Philipsen e Jakobsen. O que é que te pareceu esta primeira parte da Vuelta até este dia de descanso?
É sim, David, eu acho que até agora tem sido uma Vuelta bastante interessante. Como tu referiste, estamos a ter uma boa batalha nos sprints. Em quatro etapas ao sprint, 2-2 para Philipsen e para Jakobsen. É extremamente interessante ver como Fabio Jakobsen, em menos de um ano, depois da sua grave queda na volta à Polónia, estar a discutir sprints ao mais alto nível numa grande volta como a volta à Espanha. É uma imagem de superação. Temos todos que ficar contentes por ver Fabio Jakobsen outra vez ao seu nível. Eu fico bastante contente porque julguei que Fabio Jakobsen, primeiro, não voltasse a sequer poder competir depois do grave acidente. E depois, segundo, porque depois dele ter começado a competir, nunca achei que ele chegasse tão rapidamente a este nível, ao nível que ele tinha demonstrado antes da queda. Portanto, é uma das grandes histórias desta Vuelta. Para mim, é a história da primeira semana, ver Fabio Jakobsen a batalhar com Jasper Philipsen, e estão os dois a batalhar pela camisola verde dos pontos também. Para mim, das melhores coisas que aconteceram esta semana. Primoz Roglic continua autoritário. Continua como no ano passado e há dois anos, parece, como tu dizes, parece estar a dominar a seu belo prazer a prova. Ainda não foi muito testado pelos restantes favoritos. Defendeu-se sempre, portanto, se os restantes favoritos quiserem fazer alguma coisa diferente, têm que começar a pensar e a fazer a estratégia, porque a estratégia até agora não resultou e Primoz Roglic parece estar em primeiro lugar e não parece ter existido ninguém nesta primeira semana a conseguir aproximar-se do seu nível. E depois de referir também a vitória de Rein Taramay no Picão Blanco, uma excelente vitória. A subida do Picão Blanco era duríssima, com a estrada bastante estreita, e foi bom termos Rein Taramay a vencer, ele que já tinha também vencido em 2011 na Vuelta, mas desta vez venceu e convenceu e ainda andou dois dias de camisola vermelha, só não andou mais um porque infelizmente caiu e não estava nos 3 km finais e nesse dia passou para Kenny Hellison a camisola vermelha, mas foi uma vitória. São estas vitórias que nos fazem aprender ao ciclismo. Como podemos ver depois nas imagens, foi uma emoção muito grande de Rein Taramay, que é um ciclista com bastantes qualidades, mas que talvez ficou aquém daquilo que se esperava de si na carreira. Mas com estes dois dias de camisola vermelha e com mais uma vitória na Vuelta, creio que foi um bom momento também esta semana, e de referir que a Intermarché, o Antigobert, é provavelmente a equipa World Tour menos cotada, e a verdade é que já é a segunda vitória em grandes voltas este ano, que já tinham ganho no Giro de Itália com o Taco van der Hoorn, e voltam a picar o ponto na Vuelta. De referir também a vitória de Michael Storer no Balcão de Alicante, que também foi uma subida bastante interessante. Também o seu final tinha estrada bastante estreita e inclinações que a organização dizia que eram 14%, mas parecia, pelo menos na estrada, pareceu um bocado mais, e eu gostei dessa etapa. O Carlos Verona bem tentou apanhar Michael Storer, mas já foi muito tarde. Ele atacou muitas vezes e essa etapa vai ficar marcada como o abandono da competição nesta Vuelta por parte de Alejandro Valverde. Foi uma queda arrepiante. Se não fosse o Rael ali, a coisa podia ter sido um bocadinho mais feia do que foi. Alejandro Valverde aparentemente não se aleijou grande coisa, até foi adoperado já, creio eu. Foi uma pena, mas a Movistar parece estar bem nesta volta e pode ser que consigam dedicar algum triunfo em etapa ou até mesmo um triunfo na geral final a Alejandro Valverde.
Vamos então ver o que nos reserva esta segunda semana. Vamos ter a segunda semana ali com alguns dias de média montanha, mas também com um fim de semana recheado de montanha, como é costume nesta Vuelta. Na terça-feira temos a etapa 10, ligação da Roquetas del Mar a Rincón de la Vitória, uma etapa que na sua grande maioria é até pouco acidentada, mas no final há uma segunda categoria já dentro dos últimos 30 km. Vamos ver se teremos uma fuga ou se os corredores da classificação geral podem discutir entre si a etapa e se mais que isso haverão diferenças na luta pela geral naquela última subida já perto da meta. Etapa 11, temos o regresso da chegada à Valdepeñas de Jaén, que marcou a Vuelta em 2010 e 2011. Tivemos em 2010 chegada a este local com vitória de Igor Antuna, em 2011 a vitória de Joaquim Rodrigues, e como podem ver o tipo de chegada que é. Para quem não está a ver, penso que vale a pena procurar na internet, no YouTube, sobre estas chegadas a Valdepeñas de Jaén, porque é uma chegada no centro de uma vila, de uma pequena vila, que tem uma autêntica parede ali durante um quilómetro, e é mesmo um quilómetro à morte para tentar salvar a classificação geral. Vai ser um dia interessante, mas pelo seu desenlace final, onde talvez Primož Roglič tenha aqui uma boa oportunidade para solidificar ainda mais a sua classificação geral. É uma chegada que assenta bem as características do ciclista da Jumbo-Visma. Etapa 12, uma etapa de média montanha, ligação de Jaén a Córdoba, com duas subidas no último terço da etapa, o Alto de San Jerónimo de terceira categoria e o Alto del 14%, é mesmo assim que se chama, já perto do final. Parece-me uma clássica etapa para permitir a chegada de uma fuga. Etapa 13, a melhor hipótese para os sprinters, e diria que talvez a única desta segunda semana, ligação de Belmés a Villanueva de Serena, são mais de 203 km, vamos ver se teremos uma nova batalha entre Fábio Jakobsen e também Jasper Philipsen. Etapa 14, etapa de sábado, primeira chegada em alto do fim de semana, com a chegada ao Pico Villuercas. É uma chegada inédita. O início da etapa dá-se em Dom Benito, aqui na zona da Extremadura espanhola. Vamos ver o que nos reserva esta subida do Pico Villuercas, porque é uma chegada inédita na volta à Espanha. E etapa 15, etapa de média montanha. Não é um final em alto, mas tem várias subidas pelo meio. Dependendo de como está a classificação geral, pode dar ideias a alguém para tentar um ataque de longe, uma etapa para se poder jogar alguma coisa em termos estratégicos, de lançar um ou outro corredor para a fuga. Vamos ver o que é que dá esta ligação entre Navarral de la Mata e El Barraco. Quatro subidas pontuáveis até à meta. Vamos ver o que é que acontece. O final não é em alto, é após uma subida de terceira categoria. E as subidas pelo caminho não são muito duras. Mas vamos ver o que é que acontece nesta etapa, onde passam muitas subidas clássicas da volta à Espanha, como é, por exemplo, o Puerto de Mijares. Tiago, olhando agora para a classificação geral, de momento, Primož Roglič, como disseste, está na sua serenidade, no primeiro lugar. Henrique Mas é o único a menos de um minuto, está a 28 segundos, e foi no dia de ontem o único que pareceu ter pernas para Primož Roglič. Aliás, pertenceu a ele e um bocadinho também a Miguel Ángel López o movimento que mexeu com a corrida. olhando para esta classificação geral, é de esperar um Primoz Roglic como já nos habituamos a ele, de não correr muitos riscos e tentar nas etapas que são ao seu jeito, principalmente aquelas onde ele chega ao final e consegue no último quilómetro fazer a diferença. É de esperar que ele vá tentando progressivamente aumentar a distância, até porque tem o contrarrelógio no final. E como é que vês as hipóteses dos adversários? Porque o Movistar está com Henrique Mas em segundo e Miguel Ángel López em terceiro, e a Ineos tem um Egan Bernal em quinto, mas que deu ontem sinais muito negativos, e um Adam Yates que está no sexto posto, mas que parece estar melhor que o seu chefe de fila. Como é que vês este escalonamento atual da classificação geral e estas perspectivas para a segunda semana?
Eu acredito que nesta segunda semana não iremos ter grandes mudanças na geral, porque acredito que a maior parte das etapas irá terminar com vitória da fuga. Aliás, acredito mesmo que estes três primeiros dias desta semana, que será alguém da fuga que irá triunfar. No entanto, como tu referiste, a chegada à Valdepenhas de Rennes, Primoz Roglic tem aí um excelente final, um final à sua medida, e mesmo chegando fuga, eu acredito que ele nessa etapa irá tentar de tudo para estender a sua liderança. Relativamente ao escalonamento, não acredito que, como já disse, não acredito que existam grandes mudanças na geral. Talvez, como tu disseste, a Adam Yates passar para a frente de Egan Bernal, porque Egan Bernal mostrou sinais pouco animadores no alto de Velafique, e acredito que pouco mais poderá mudar nesta semana. Como eu já disse, alguma fuga, portanto alguém que esteja um bocadinho mais atrás, que consiga entrar no top 10 devido a fugas. E creio que esta semana, só mesmo nas etapas do fim de semana, é que possivelmente teremos os principais favoritos na frente da corrida e a tentar lutar pela etapa, porque a mim parece mesmo que estas três primeiras etapas, até à etapa de sprint, serão mesmo fugas a chegar, porque não estou a ver a Jumbo muito interessada em perseguir as fugas, e não sei que planos é que terá a Movistar, mas também não acredito que trabalhem para alcançar a fuga e ter vitórias em etapas, mas acredito que a Movistar será o joker desta semana, ou seja, o que a Movistar decidir é que veremos se vão chegar as fugas ou não, porque a Jumbo Visma não irá trabalhar, e a Ineos também não, porque creio que já viram que Egan Bernal não está no seu melhor, e não sei se quererão fazer o que fizeram na etapa do Velafique, onde estiveram a trabalhar durante um bocado, mas depois desistiram. Portanto, acredito mesmo que será o destino destas três primeiras etapas, será nas mãos da Movistar, mas eu acredito mesmo que serão três etapas para fugas.
Tiago, vamos então passar a outra das corridas do fim de semana, e que já vinha da semana passada. E sei que foi uma das que tu particularmente gostas de dedicar atenção e que te prendeu a atenção, que foi o Tour de l'Avenir, a volta à França do futuro, que foi vencida pelo Tobias Alland Johansen, o corredor norueguês da equipa da UnoX, e que este ano já tinha sido segundo no Giro Sub-23, e também no Saskatoon, a volta à República Checa, à frente, por exemplo, de um nome que já falámos, que foi o Rein Taramay, que foi terceiro nessa corrida. E o Johansen teve, quando chegamos às montanhas, começou em grande nível, até houve uma dobradinha de irmãos, porque na etapa 6 o Anders Johansen venceu, e este Tobias, o vencedor da classificação geral, foi segundo. Depois impactou ainda duas vitórias seguidas, na chegada ao Grand Colombier e também na chegada a Saint-Jean de Arves. No domingo ele teve um duro revés, porque a seleção de Espanha, com Carlos Rodríguez, relembrar, por exemplo, que Joana Ayuso caiu e teve que abandonar, e ele que era o vencedor em título da Volta à Itália do futuro, mas a seleção de Espanha não foi por não ter Joana Ayuso que deixou de atacar a corrida. Carlos Rodríguez atacou de longe e durante muito tempo chegamos a pensar que ele poderia ser o vencedor final da classificação geral, e no final a coisa ficou presa apenas por 7 segundos, porque Johansson mostrou muita frieza na hora das decisões e conseguiu manter a distância controlada para o espanhol, e chegaria à meta com distância suficiente para conservar a camisola amarela. O que te pareceu esta volta à França do futuro, estes talentos que ano após ano nós vemos surgir por aqui, e já sabemos como é que isto é, porque eles surgem aqui e claro que nem todos se vão concretizar como grandes talentos internacionais do World Tour, apesar de alguns, como o Carlos Rodríguez, já por lá andarem. Peço-te aqui um resumo rápido daquilo que foi esta volta à França do futuro e do que foram estas etapas para quem não pôde ver.
Este ano tivemos bastantes ciclistas que já tinham corrido e dado provas da sua valia no calendário mais World Tour e as provas Ponte Pro, mas esteve bastante. Foi bastante boa. Como tu já referiste, as últimas etapas, as duas últimas etapas até tiveram transmissão na Eurosport, duas etapas de montanha, e acredito que quem não conhecia ainda estes talentos ficou com uma boa imagem deles. Começando pelo início, a Noruega quase que monopolizou este Tour de l'Avenir. Venceu 5 das 10 etapas, começou logo no prólogo e na primeira etapa com o Søren Wørenskiold, que foi o mais forte nessas duas etapas, e depois deixou o testemunho para os seus colegas de equipa, que serão colegas de equipa no próximo ano também. Não foram este ano porque os irmãos Alan e Johannesson estavam na equipa de desenvolvimento da UNOX, mas para o ano já passam para a equipa principal, portanto vão ser mesmo companheiros de equipa de Søren Wørenskiold. E foram assim as 5 vitórias da seleção norueguesa: uma no prólogo, uma numa chegada ao sprint e 3 em etapas de montanha, se bem que a primeira do Anders foi uma etapa de montanha, mas que depois chegou um bocado de descida e no final tinha uma rampinha que não era muito inclinada, mas que chegou para só chegarem 22 ciclistas no pelotão. Também a seleção holandesa também esteve muito forte. Venceram o contrarrelógio por equipas. Marijn Vandenberg venceu 2 etapas ao sprint. Ele que teve Dan Hull e Kasper Van Hooyden a coadjuvarem nos sprints. Também Mikko van Dijk, que chegou a estar 5 dias de líder do Avenir. Todos mostraram que estavam em boa forma, e o comboio funcionou na perfeição para Marijn Vandenberg, que este ano mostrou ser o melhor sprinter do escalão sub-23 e que acredito que não tardará muito em saltar para o World Tour. Já li mesmo rumores que ele irá assinar pela Grupa AMF-DG, ele que já está na equipa continental da formação francesa, portanto onde há fumo costumava haver fogo, portanto acredito que a Groupama não irá desperdiçar este talento. Pois tivemos também uma vitória ainda da Grã-Bretanha por parte de Ethan Vernon, que também foi ao sprint numa chegada a Bar-le-Duc, onde tivemos bastantes peripécias nessa etapa. Foi a etapa onde Juan Ayuso abandonou devido à queda, uma queda bastante feia, ele ficou bastante maltratado. Pelo menos uma foto que circulou nas redes sociais, ele estava bastante maltratado. E não foi só ele, caíram muitos ciclistas nessa etapa. Essa etapa creio que estava vento e estava assim um tempo não muito favorável, porque nós sabemos que em França as condições climatéricas às vezes do nada mudam para condições bastante diferentes, e foi essa etapa que Ethan Vernon ganha o sprint, fica marcada pelo abandono do Juan Ayuso. Depois tivemos as etapas de montanha, onde os noruegueses estiveram em bom plano. A equipa esteve muito bem, o bloco esteve muito coeso, com o Anders Halland Johansson a ser o último homem de apoio ao seu irmão, mas também tivemos uma boa réplica por parte de Jonas Iversby, que é o campeão europeu de sub-23 de estrada, e Johannes Thormidet, que também foram excelentes, foram uma excelente ajuda para Tobias Johannessen. De referir também a última etapa, como já disseste, que tivemos um Carlos Rodrigues ao ataque como antigamente, e fez perigar a liderança de Tobias Halland Johannessen. Esteve mesmo muito perto de conseguir levar de vencida e não conseguiu. A diferença já era muita, já estava há mais de 2 minutos, isto tudo porque Tobias Halland e Johansson no dia anterior na sexta-feira, ou seja, um dia antes da primeira transmissão televisiva, tinha dado um show no Grand Colombier e tinha ganho quase um minuto e meio a Carlos Rodrigues, mais os ganhos que tinha já do contrarrelógio por equipas sobre o espanhol, e estava muito longe. Mas foi uma boa... foi um bom espetáculo. Estes jovens têm todos qualidade, não é por acaso que Carlos Rodrigues já está na Ineos, os irmãos já Halland e Johansson já estão na equipa da UnoX, que é a equipa norueguesa que trata muito bem estes talentos nórdicos e que tem andado a fornecer equipas World Tour, ainda esta semana mais transferências desta equipa para equipas World Tour, portanto é um viveiro de talentos autêntico. E também Filipe Uzana, que ficou em terceiro, já está na Bardiani, já fez 2 voltas à Itália, portanto também não é um ciclista que se possa considerar que apareceu assim do nada, porque já tem 2 voltas à Itália no currículo. E podemos falar do quarto classificado, Gislim Reiser, que também já faz parte da Jumbo Visma e no futuro poderá ser um dos grandes ajudantes de Primoz Roglic e de Jonas Vingegaard na Jumbo Visma. Conhecemos alguns nomes que não conhecíamos e outros que já eram mais conhecidos, mas foi um bom Tour de l'Avenir, e as expectativas que eu tinha antes deste Tour de l'Avenir não foram de fralda.
Obrigado, Tiago. Realmente nomes para estar de olho durante as próximas épocas, se bem é como tu dizes, muitos deles nós já os conhecemos, já povoam esse World Tour, e desde há uns anos para cá derrubou-se essa regra que impedia a participação de corredores que pertencessem já a equipas World Tour na volta à França do futuro. Daí aparecerem aqui por vezes nomes que nós já conhecemos melhor, como é o caso do Carlos Rodrigues e também do Ayuso, que já faz parte da equipa da Emirates. De resto, a equipa de Espanha é à partida com 3 corredores que já são do World Tour, para além de Rodrigues e Ayuso, também o Javier Romo, que é da Astana. Por isso era uma equipa muito, muito experiente esta espanhola, que corria quase numa divisão à parte. Mas ainda assim a vitória a sorrir aos noruegueses. E é como tu dizes, acaba por ser quase um coroar deste projeto da UnoX, ligado quase umbilicalmente à equipa da formação da Noruega. E relembrar que é uma dobradinha para a Noruega, porque em 2019 a vitória foi para Tobias Foss, em 2020 não houve Tour de l'Avenir, esse Tobias Foss que corria também na UnoX. Por isso, os noruegueses estão a fazer muito bem as coisas por estes dias em termos de ciclismo jovem. E destacar também algumas novidades do mercado de transferências, porque hoje foi um dia com poucas movimentações, confirmação de Christophe Laporte e Tosh van der Sande na Team Jumbo-Visma, mas era algo que já se ia sabendo. Mas foi mais um dia de confirmação de renovações e temos o caso dos portugueses, porque Rui Costa renovou por um ano com a UAE Emirates, vai continuar nesta sua nova função de estar ao lado de Tadej Pogacar, pelo menos para o ano de 2022 ele lá estará. E por outro lado temos Nelson Oliveira também a renovar com a equipa da Movistar. Assim sendo, são dois portugueses que vão continuar a sua travessia no World Tour. E como nós realçamos e bem nas nossas redes sociais, Nelson Oliveira vai completar até o final do seu contrato 13 épocas no World Tour e Rui Costa 14. É algo que nós já estamos tão habituados a vê-los por lá, mas que se formos puxar a casseta atrás, de antes não se via tanto. Se pensarmos, por exemplo, em José Azevedo, que foi o melhor ciclista português do início deste século, ele não passou assim tantos anos lá fora, comparado com Rui Costa ou Nelson Oliveira. Ele só esteve de 2001, quando foi para a Onça, até 2006, quando fez a sua última época na equipa da US Postal, ou melhor, naquele ano já, Discovery Channel. Por isso, aquele que era na altura o melhor corredor português não teve um percurso tão grande no estrangeiro. É também estas épocas que fazem, quer o Rui Costa, quer o Nelson Oliveira, é também o cunhar da boa imagem que os ciclistas portugueses têm agora fora de portas e que estão a crescer e a, como sempre, a elevar a reputação do nosso ciclismo, e que esperemos que este crescimento que é protagonizado aqui por Rui Costa e Nelson Oliveira tenha desenvolvimento com os nomes que por lá fora já andam, como são os casos de Ruben Guerreiro, dos irmãos Oliveira, do João Almeida também, e que Portugal continue a crescer em termos de ciclismo internacional. Tiago, mas onde Portugal está a crescer, sem dúvida, é na pista, porque isto foi uma bela semana nos campeonatos da Europa de ciclismo de pista, que foi coroado com dois títulos europeus de sub-23, Rodrigo Caixas no Scratch e também a Maria Martins no Omnium de sub-23, aquela prova onde ela disse, mesmo depois de ter obtido também a medalha de prata no Scratch e também na eliminação, que a sua aposta era no Omnium, e ao fim de 11 medalhas internacionais, finalmente à 12ª, chegou o ouro numa grande competição. Que semana teve Portugal pelos lados de Apeldoorn, na Holanda?
Estivemos bastante, bastante bem nestes europeus da sub-23 e júniores. Conseguimos bastantes medalhas, só o que prova que alguma coisa está a ser muito bem feita na pista em Portugal. Isto não é só mérito dos ciclistas, a equipa técnica e todo o staff de Portugal está a fazer um excelente trabalho, e é de saudar este olhar para a pista de outra forma. Creio que agora no futuro só tem tendência a melhorar. Esperemos que sim, que melhore. Portugal está a ter bastantes resultados animadores, quer nestes escalões de formação, quer nos elites. Portanto, alguma coisa está a ser muito bem feita, e temos que dar os parabéns à Federação, que neste caso está a trabalhar bem na pista e o staff também está de parabéns, porque sem este staff, os ciclistas e as ciclistas portuguesas na pista não, de certo não conseguiriam estas façanhas todas, que seja para continuar e que existam mais jovens ainda a olhar para a pista de outra forma e nem só de ciclismo de estrada se faz o ciclismo. Dar os parabéns à Maria Martins, ao Rodrigo Caixas, ao Diogo Narciso e à Beatriz Roxo, que levaram bem alto a nossa bandeira em Apeldoorn. Todos estiveram muito bem, acredito que todos superaram e espero que seja para continuar assim e que cada vez mais tenhamos mais ciclistas na pista e mais sucesso a nível internacional.
Tiago, estavas a falar do staff e destacar aquilo que é o coordenador da técnico da seleção e selecionador nacional de pista, que é o Gabriel Mendes. Não sei se lhe devo chamar professor Gabriel Mendes, uma vez que ele cumpriu todos os escalões da formação académica. Ele é doutor em ciências biomecânicas da Universidade de Coimbra. É talvez um dos grandes cérebros por trás deste sucesso que tem trazido Portugal na pista. Ele tem sido uma das grandes figuras, para além, claro, do que são os irmãos Oliveira no início, também a Maria Martins agora mais recentemente, e claro, não esquecer outras pessoas que trouxeram títulos internacionais para Portugal, como foi a Daniela Campos no ano passado e também agora o Yuri Leitão também no ano passado e o Rodrigo Caixas este ano. Um trabalho bem feito, o aproveitar daquilo que nós sabemos que é uma infraestrutura que deu resultados, que é o Velódromo de Sangalhos, mas certamente nada é alheio também a este selecionador nacional de pista, o Gabriel Mendes, que é reconhecido pelos ciclistas e também pelos seus pares como um nome ímpar e talvez um dos grandes responsáveis por aquilo que Portugal tem alcançado na pista ultimamente, e que foi, se calhar mais do que estes títulos, foi coroado com a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, e sabemos, claro, que ele procura agora em Paris 2024 ter uma dupla presença, não só no setor feminino, mas também no setor masculino. Por isso, esperemos que ele consiga, porque se ele conseguir, é também sinónimo de sucesso da nossa seleção portuguesa de pista. Tiago, agradecer-te a ti por ter estado connosco, agradecer a quem esteve desse lado e voltamos para a semana, falar um pouquinho da volta à Espanha e falar também da volta à Portugal feminina, a primeira volta à Portugal feminina que foi anunciada durante esta semana, e vamos ter aí novidades também sobre isso. Por isso, estejam atentos. Tiago, um abraço. Quem está desse lado já sabem. Sigam o Portuguese Cycling Magazine no Facebook, Instagram e Twitter e partilhem o podcast com os vossos colegas e amigos. Um abraço.